No debate das 10 de hoje, o disciplinamento do comércio. A Prefeitura de Afogados informou que está iniciando novo processo de disciplinamento, de fiscalização nas áreas comerciais da cidade. Eu estou aqui nos estúdios com o secretário de Agricultura, Luciano Gomes, com o chefe da Guarda Municipal, Expedito Matias, e com a sua participação pelo 3838-1213 ou pela internet no www.radiopageu.com.br. Na sua opinião, que área do comércio de Afogados, onde é que o comércio de Afogados, para você, hoje está mais desorganizado? Está precisando de uma ação mais imediata da Prefeitura. E se tiver também algum aspecto que você queira comentar, 3838-1213. Vamos ver se a população identifica onde é, né, até para ajudar o secretário, o Matias aqui, onde é que o comércio de Afogados, na sua opinião, tem maior desorganização, na sua opinião? Você diria que é na Manuel Borba, é na área dos açougues, é na Senador Paulo Guerra em dias de Feira Livre? O que é que você diz? Manuel Mariano, né? Onde é que o nosso comércio apresenta mais necessidade de ação da Prefeitura? 3838-1213, secretário Luciano. Eu já tive aqui, eu falava sobre isso na abertura do programa, eu já tive outras experiências com a Prefeitura chegando para dizer, não, agora vamos disciplinar. Eu lembro muito, né, a gente tem um decreto de 2006, eu lembro das polêmicas que isso gerou. Você tem várias questões ligadas ao comércio que geram muitos debates. Lembro de situações em que eu lembro, por exemplo, Luiz Odon já passou aqui quanto secretário, outros secretários já passaram aqui com secretário ou de infraestrutura ou com a guarda para dizer, não, vamos fiscalizar, vamos coibir. A ação inicial acontecia, mas depois relaxava, é fato, né? Tanto é que o senhor está aqui para falar de uma retomada dessa fiscalização, e eu venho dizendo que é a primeira ação mais enérgica nesse aspecto dessa gestão, né? Começou em janeiro e agora nessa reta final está voltando o olhar para uma fiscalização mais intensa nessa questão. E me perdoa, inclusive, o comentário inicial um pouco mais extenso, esse é o tipo de ação que tem que ter começo, meio e não pode ter fim, né? Tem que ser uma coisa permanente, porque senão relaxa de novo e aí quando fosse tentar fazer uma outra coisa, se cai no descrédito, dizer, não, prometeu, fez, mas depois relaxou. Que garantia nós vamos ter de que esse disciplinamento, que essa fiscalização agora vai ter a eficácia esperada pela Prefeitura e também pela população, olhando sempre para o ordenamento urbano da cidade? Prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Neu Júnior. Bom dia, Michele Martins. Bom dia, professor Aristides Barbosa. Bom dia, Aguinaldo Silva, está aqui também nos prestigiando. Bom dia, colega de trabalho, ilustríssimo Tenente Matias. Bom dia, ouvinte do programa Manhã Total. E, Júnior, começaria dizendo o seguinte. Quando o nosso governo esteve nas ruas, na campanha política, então, um dos pontos de pauta era exatamente, dentre números, né, pontos que fizeram parte da gíria de governo do nosso candidato, era exatamente trabalhar para servir a maioria da população da Afogados e Gazeiras. E aí, quando o governo se elege, se instala, então, esse governo, os palanques se desarmam e o governo, ele deve ter a premissa de que deve governar para o total dos 38 mil habitantes que Afogados possui. Então, o governo hoje deve ter essa preocupação de que não deve governar para parte da população, tem que se governar para toda a população. E o nosso governo, Zé Patriota, ele vem pautado no trabalho de fazer as coisas ouvindo a população, ou seja, abrir os espaços de diálogo com a população. Tem sido feito assim em outros setores, em outras secretarias, na nossa secretaria também, em outros momentos, estivemos presentes com, né, o segmento da sociedade civil organizada, buscando o debate, buscando o diálogo, para que as ações de governo sejam deliberadas de forma que venha a beneficiar a grande maioria da população. E aí, a gente também faz uma reflexão, inicialmente, no Júnior, de que uma sociedade, ela vive, não é? Ela vive regulada por dispositivos legais. Tudo na vida hoje são coisas que nós temos que ter a consciência dos direitos e dos deveres que nós temos que preservar e cultivar. E aí, também não deixa por menos que você passou um carro, você tem que ter um registro do seu carro no Departamento de Trânsito. Né? Você tem compromissos legais para cumprir com os órgãos, né, que regulam a vida da sociedade. Então, tudo na nossa vida hoje, no mundo inteiro, nós devemos seguir a vida em cumprimento às leis. E as leis foram feitas pelos homens para servir aos homens. As leis foram feitas pelos legisladores, que são os representantes legítimos da sociedade, e os governantes, eles têm o papel de executar essas leis que foram aprovadas pelos representantes do povo, para que os benefícios e os serviços sejam prestados e sejam respeitados o direito e o dever dos cidadãos. Então, a gente hoje está se deparando dentro, como você falou no início, né, de pontos de governo como o disciplinamento do ordenamento urbano. E nós começamos, né, na feira livre de frutos e verduras, que nós chamamos de hortigranjeiros, da Paulo Guerra, como você bem nos recebeu aqui, a gente já expôs esse tema e debateu um pouco com a população, e hoje nós estamos, juntamente com a ajuda, né, muito importante da Guarda Municipal, estamos prestando serviço no sentido de melhorar, né, o funcionamento da Feira Livre da nossa cidade às sextas e sábados. E um outro problema ressurge, como você bem colocou, não é de agora, ele ressurge e aí com mais força, não é? Que é o comércio informal, ou nós chamamos o comércio ambulante, os ambulantes, ou camelôs, invadindo as calçadas e as ruas de nossa cidade. E como eu falei no início, que a vida da sociedade ela é regida pelas leis, né, pelos instrumentos legais de cumprimento, né, a preservar, né, o direito de ir e vir das pessoas, então, também, nós queremos ressaltar que todos têm o direito de viver, direito de trabalhar, direito de ter o seu sustento com o seu trabalho, né, com o seu negócio, seu empreendimento. Mas, como eu falei bem no início, é que a população, ela espera do governo serviços que respeite e resgate os seus direitos de ir e vir. Então, quando as coisas acontecem na cidade, as desordens acontecem na cidade, a primeira coisa que a população vai é buscar, não é, as respostas ao gestor, ao governante da cidade. E aí nós temos essa responsabilidade constitucional de, não é, prestar contas desse ordenamento urbano. Então nós estamos diante dessa situação, desse grande desafio, que é buscar uma convivência harmoniosa com os comerciantes. Sabemos que esse segmento da sociedade faz parte da chamada economia informal, né, do nosso município e do nosso estado. Isso é um assunto que tem no Brasil inteiro e que precisam ter a sua atividade econômica para o seu sustento. Mas é preciso que nós tenhamos consciência de que tem que se fazer um regulamento, ou seja, tem que se fazer um ajuste para que as pessoas tenham um local adequado para comercializar os seus produtos e que a cidade fique livre para as pessoas, trafegarem, caminharem livremente, não é, respeitando o seu direito de ir e vir. E aí nós estamos...
Esse decreto é 2006, né?
Então nós estamos, como eu falei no início, a questão da legislação, nós estamos, não é um fato novo, nós estamos, não é, retomando um tema bastante social, não é, e de interesse de todos, que é a questão do comércio informal. E eu tenho aqui em mãos um decreto do nosso antecessor, né, o nosso gestor, o ilustre Antônio Valadares Souza Filho, de 2006, né, em que já publicava regulamentando o comércio informal nos logradouros públicos de Afogados e dava outras providências, como você também citou, que outros secretários que nos antecederam também tiveram essa incumbência de prestar sua contribuição a esse assunto. E agora nós nos deparamos, né, agora temos em mãos um novo decreto de novembro de 2013, que também o nosso gestor, né, ele também dá as diretrizes do regulamento do comércio informal na nossa cidade. Então, nós estamos, como equipe de governo, tudo que esse governo faz, ele faz pautado, né, na participação popular, ouvindo os segmentos, como tem feito nos bairros, na zona rural e outros setores, e também não deixamos por menos fazer com que esse trabalho seja feito numa parceria amigável, numa parceria consensual com os comerciantes ambulantes. E aí nós, diante de uma discussão interna, nós deliberamos convidar os camelôs para uma conversa, né, na nossa secretaria, e assim o fizemos esta semana. Convidamos, semana passada eu enviei 40 convites para os nossos colegas entregarem na Feira Livre aos comerciantes, e estava marcado para ontem de manhã, e assim fizemos essa reunião, ouvindo os camelôs, expondo a eles, né, a preocupação da população, né, os reclames da população, para que esse tema seja enfrentado da melhor forma possível.
Olha, o senhor está falando aí falando nos camelôs, e vai ter que, certamente, quem pergunte, mas e os comerciantes que ocupam calçadas na área comercial?
Isso.
Vai haver também uma coibição?
Isso, veja só. Então, vou por partes. Então, assim, nós começamos. Como os camelôs, não só são eles que estão invadindo a cidade, eles já vem se avolumando ao número de pessoas que estão buscando atividade econômica, né, nas calçadas, nas ruas da cidade. Então, nós começamos a convidar essas pessoas para essa conversa, e assim fizemos ontem, né, com a participação, né, efetiva da Guarda Municipal, na pessoa do nosso companheiro Matias e sua equipe, e nossos colegas da Secretaria, e tivemos, né, apenas 10 pessoas, 10 comerciantes ambulantes que fizeram parte lá, conversaram conosco, né, por mais de 2 horas lá no auditório do Centro Tecnológico. Então a conversa foi exatamente para expor a eles, né, a preocupação da população que está reclamando do governo essa intervenção, para que o governo seja disciplinado. Então, veja só, nós começamos já semana passada uma visitação, como fizemos na Feira Livre de Frutas, no Júnior, com a equipe de educadores sociais, para, não é uma coisa nova, para reavisar que precisava da colaboração desses comerciantes. E as pessoas foram, visitaram, e alguns compreendem, e uma parte não compreende e não aceita que seja a situação seja resolvida. Então nós voltamos a conversar, e as coisas são feitas por etapas. Então nós vamos enfrentar o problema, o governo vai enfrentar o problema para melhorar a situação de mobilidade da cidade, não tirando o direito dos comerciantes ter o seu o meio de sobrevivência. Então, nós temos algumas soluções. Então, de posse disso, né, eles vão ser realocados nos espaços livres que tem na rua Manuel Mariano, né, onde tem já também uma feira livre, para acomodá-los e esvaziar, que o grande foco, o grande gargalo do Júnior é a Mano Borba, porque é uma rua muito comercial, né, e que passa muita gente, vê muitas pessoas de fora visitando a cidade, e aí eles se concentram ali. Inclusive, conversando lá na reunião com eles, eu quis fazer crer a eles que, muitas vezes, a cultura é que acha que as pessoas só compram se estiver lá na Mano Borba, invadindo a Mano Borba. E eu quis mostrar para eles que as pessoas, quando querem um produto, elas vão procurar onde esteja aquele produto, aquele comerciante vendendo. Então, por questão de 10, 15 metros, eles não iriam deixar de vender os seus produtos se estivessem alocados na rua Manuel Mariano. Então, assim, a gente conversou, chegou a mais ou menos um consenso de que eles vão ser relocados no espaço livre da Manuel Mariano. Estamos em conversa já, nossa equipe, com o pessoal de lá, para acomodar esse pessoal, para ver se a gente consegue deixar um pouco a cidade livre. Mas não é só Manobova, tem a Manobova, tem a Praça da Cama, tem a Praça da Alimentação, tem a Rio Branco, tem uma série de ruas que estão sendo invadidas por essa gente. E também tivemos alguns problemas com comerciantes de imóveis que vêm de fora, uns baús
isso,
de enormes,
na
caminhões.
Isso, na Rio Branco, de praça,
e então... nós já tivemos uma primeira intervenção, já fizemos uma visita, né, nossa equipe fez uma visita lá, junto com a Guarda Municipal, fazendo crer eles que não é permitido, o Código de Postura do Município não permite esse tipo de comércio, invadir nas praças públicas com aquele monte de móveis. E agora acontece que às vezes eles vêm de domingo, que a gente não está trabalhando, então a gente vai ter que fazer
um esquema de fiscalização. Agora, nesse caso dele, não se apresenta alternativa alguma, porque tem gente que procura esse... Por exemplo, essas mesas de área, cadeiras, ali não pode... Quer dizer, não há um local que eles possam ocupar quando estiverem aqui?
Por enquanto a gente não tem a alternativa a curto pra prazo.
Para
isso aí. Agora, veja só. Então, a questão da reincidência do comerciante informal, nós vamos depois para outras etapas um pouco mais ásperas, que é a questão da notificação. Então, já conversamos, chamamos, né, a pessoa já visitou, né, no porta-porta, no como se diz, tentatete, né, entendeu? E conversando dessa necessidade que não é permitido, porque é lei, a legislação, né, a cidade precisa estar desocupada para as pessoas trafegarem, e eles vão ser, vai ter uma equipe de fiscalização que vai fazer blitz, né, visitas periódicas, sistemáticas, para monitorar, tá certo? Reinvasões, e vão ser notificados. Então, vai ter a equipe fiscal que vai junto com a Guarda Municipal e vão ser notificados. Numa residência, eles vão ser notificados e depois, numa residência, os produtos poderão ser apreendidos e também terá aplicação de multas, auto-infração, juntamente com valores financeiros cobrados para eles se adequarem a essa situação.
Eu quero informar para o nosso ouvinte que, daqui a pouco, no intervalo, a produção está informando que o prefeito José Patriota vai informar a programação do fim de ano, né, no intervalo. Agora, secretário, eu estou notando, o senhor está evidenciando muito, e é óbvio, tem que se fiscalizar, eu acho até que você tem aquele nível de pessoas que compreende, e sempre vai ter aqueles em que a atitude mais rígida vai ter que ser tomada. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, o senhor está falando muito nos camelôs e eu estou ouvindo falar pouco dos comerciantes. No caso dos comerciantes, foi dado prazo também para aqueles que... Porque tem uns que são ostensivos demais, eles tomam a calçada e prejudicam o passeio público, né?
Veja só, a gente não chamou os estabelecidos para conversar porque eles já sabem... São estabelecidos há mais de 10, 20
então
anos.
Então vão ser fiscalizados,
claro,
também.
Claro, do mesmo rigor, do mesmo tamanho que serão os informais. E o que nós sabemos, não são todos, é que às vezes os próprios comerciantes estabelecidos fornecem produtos para os informais, levarem as carroças de mão para poder vender ou atrair o cliente para a sua porta do seu estabelecimento. Então, a gente quer e vai contar com certeza com a compreensão, a colaboração dos comerciantes estabelecidos para nos ajudar a fazer o trabalho de disciplinamento urbano na cidade.
Chefe da Guarda Municipal, Expedito Matias, essa fiscalização vai ser exclusiva da Guarda, no início vai haver apoio da PM, como é que vai funcionar? Bom dia.
Bom dia, Nil Júnior, bom dia, Tito Barbosa, Michele Martins, Agnaldo Silva, o secretário de Agricultura, doutor Luciano Gomes, e o nosso fotógrafo, Cláudio, que acaba de chegar. Bem, é o seguinte, isso é uma operação que necessita de um conjunto, né? Um conjunto, um entendimento entre Secretaria de Agricultura, Guarda Municipal, comerciantes e transeuntes. Então, essa operação a gente já vem debatendo há longo tempo, de gestões anteriores, mas, como você bem falou, existe aquela iniciativa, depois tem aquele relaxamento. É, devido à mudança de gestão, então teve algumas demissões de funcionários e novas contratações. Mas é uma coisa que necessita da permanência, da insistência na fiscalização, no disciplinamento. A Guarda Municipal está com o apoio em conjunto com a Secretaria do Município e vai ter alguns casos, lógico, que a gente vai pedir o apoio da Polícia Militar, porque no código, no decreto, tem artigos que muita gente faz não entender, quando se diz que é proibido expor suas mercadorias nas calçadas. Aí muitas indagações dizem, está proibido a gente colocar nas calçadas, então a gente pode colocar no acostamento, na via, na faixa de rolamento. Mas ontem, a gente explicando ontem, que não se faz necessário colocar no decreto que é proibido na faixa de rolamento, porque o próprio Código Nacional de Trânsito já proíbe, já estabelece que o acostamento ficou destinado para estacionamento de veículos. Hoje na nossa cidade nós temos uma frota bastante numerosa, né? Que a gente, segundo a estatística, a gente tem 14.200 veículos ou mais, né? 14.200 veículos. Desses 14.200, só 8 mil e poucos são motos. Então há uma necessidade de um disciplinamento e espaço para que esses veículos venham estacionar. Não pode ser tomado por comerciantes. Cada um tem o seu lugar, como o secretário falou, que a escolha feita por eles foi na Manuel Mariano, né? Então já é uma via que é interrompida para o trânsito de veículo, porque fica destinado. Se eles têm aquele espaço isolado para eles comercializar e eles deixam de ir para lá e vai invadir as outras ruas, logicamente vai dificultar mais ainda o passeio público e o trânsito de veículos. Então há necessário o apoio da Polícia Militar em algumas situações.
Bom, vamos ouvir o povo aí pelo 3838-1213. Eu quero ouvir algumas pessoas sobre essa ação. Qual área você acha que precisa de uma atenção maior realmente da Prefeitura? A Luzinete está dizendo que para passar com seu neto no carrinho de bebê ontem, na Manuel Borba, praticamente enfrentou fila, porque as calçadas estavam ocupadas com mercadorias, além do fluxo de pessoas que aumenta nesse período. Geraldo, do Alto da Bela Vista, diz que a Manuel Borba com a Barão de Lucena é agonizante. E também no mercado público, aos sábados. A Maria das Neves diz que a Manuel Borba realmente é o calo. E para você, qual é a área de Afogados que precisa de maior ação nesse aspecto de liberação das calçadas, de maior melhoria do fluxo, não é? Alô do telefone.
Alô, Nilson, bom dia.
Oi, quem fala?
É Cícero.
Oi?
Cícero.
Diga, Cícero, amigo.
Ô, Nil, eu lembro, quando eu trabalhava no Motaco, a gente foi proibido pela própria prefeitura de colocar cavalete em frente de barracas. E hoje o que a gente faz ver na frente do comércio são cavaletes, os donos de comércio proibindo de estacionar veículos. Inclusive, a gente tem até problemas aqui na própria Rua Nova mesmo. O dono vem, coloca o cavalete em seu comércio e proibir parar os carros.
Certo.
E aí, a prefeitura pode fazer alguma coisa sobre isso ou não?
Pois é, anotamos. Aí tem, inclusive, o código prevalece essa história de ocupar a frente do comércio com cavaletes. 3838-1213. 3838-1213. O que é que você diz aí sobre essa questão do disciplinamento do comércio? Pode participar também no portal Pajeú Rádio Web, que é o www.radiopajeú.com.br. Liberou? Está liberado. O que é que você acha? Qual é o ponto aí que deve ter prioridade nessa história de disciplinamento do comércio em Afogados da Ingazeira? A Luzinete aqui dizendo, falando da ocupação de calçadas. Essa questão dos vamos para o telefone. Alô, do telefone.
Alô.
Oi, quem fala?
É da Figueiredo.
Diga, amigo.
Eu acho que está em geral, tá vacilado. Ela tá um pouco faltando paixão em geral. Só porque Feira Livre está bagunçada. Aqui o trânsito, já está falando hoje sobre o problema de feira, né? Mas o trânsito também está bagunçado. Não sei o porquê, porque aqui faz muitos anos que estão querendo tentar arrumar. Saveira tem aquele grande que eu fui feirante lá nos anos, mas o poeta agora deixa o Saveira arranjado. Só depois de certas horas é que ele libera. E acabou aquela bagunça ali, naquela estado de cereais, e aquilo parece que não vai ter jeito, porque ninguém se liga atendendo ninguém, fica aquela bagunça. Mas está em geral, a cidade em geral, precisando.
Ok, amigo, obrigado. Fazer uma reclamação mais genérica, dizendo que há vários pontos aí que precisam melhor organização. Volta a citar o trânsito, está dizendo que em Itabira a coisa está andando. Essa questão de cavalete, vai poder ou pode ou não pode botar o cavalete? Porque, repito, é mais ou menos o que eu falei agora há pouco. Começa a ação de fiscalização e dizem não pode, não pode. Daqui a pouco, tal que o Cícero acabou de dizer, o problema volta e... Isso me parece que é o que incomoda mais o povo. Falou do trânsito, uma ampla campanha. Mas vamos pro telefone. Alô, do telefone.
Alô, Nil, bom dia.
Bom dia, quem fala?
É Laércio, tudo bom?
Do Laércio, tudo bem. Diga lá, amigo.
Olha, Nil, referente a essa mudança aí no comércio, aí, eu acho que é muito justo, né? Que o pessoal realmente nas calçadas não tem pra onde passar. Agora, eu espero que não seja feito, que nem fizeram, com a fiscalização da água, com a fiscalização dos trânsitos, que hoje você vai em Afogado aí, os carros param onde querem, do jeito que querem. Se o cara tiver um Fusca e ele parar, ele é multado. Mas se ele tiver acima de um Fusca, ele não é multado. É só dar uma volta na cidade e analisar. Porque nem todo mundo é punido como tem que ser. Mas se for para fazer que nem foi feito com o trânsito e com a água, é melhor deixar como tá, virar bagunça. Essa é a minha opinião, entendeu?
Claro, claro, tá aí.
Obrigado.
Isso, você está percebendo, secretário, e está percebendo, Matias, essa é a preocupação do povo, quer dizer, vai fazer, então vamos, estão dizendo que vamos fazer e vamos manter a ação, porque o trânsito, a gente discutiu, a imprensa foi chamada, a gente entrou no debate, está aí com muitos problemas. Matias, essa questão do cavalete, por que continuam colocando cavalete na porta de comércio?
Bom dia, Cícero, foi bem colocada a sua pergunta. Na realidade, ninguém pode delimitar a área de estacionamento. Né? O estacionamento ele é público, nós não temos zona azul, então ninguém pode demarcar aquela área com cavaletes, com cones ou outros a pretexto. Né? Se você quer fazer um estacionamento próprio, então você deve ser utilizado... Bom, a gente tem exemplo aqui, a Rádio Pajéu. Né? A Rádio Pajéu é um exemplo vivido. Foi cedido uma parte da área da sua construção... E recuou e fez o estacionamento próprio, estacionamento da emissora Rádio Pajéu. E a calçada ficou livre. A calçada ficou livre. Então não é permitida a colocação de cavaletes, de cones, ou qualquer outro tipo de objeto que venha delimitar aquela área de estacionamento. Então isso deve ser também, deve ter uma consciência do comerciante, né, que deve deixar livre para o seu cliente. Muitas vezes ele proíbe até do cliente entrar no seu estabelecimento porque ele está delimitando aquela área.
Voltamos na reta final do debate falando do disciplinamento do comércio anunciado pela Secretaria de Agricultura e Guarda Municipal da Prefeitura de Afogados. Secretário, no bloco anterior os ouvintes se manifestaram, né, e nessa linha, vai ser para valer mesmo, a gente já ouviu esse ensaio de fiscalização em outros momentos, querendo saber se agora a coisa é para valer. O que, é que o senhor diz às pessoas que estão um pouco céticas em relação ao rigor e à manutenção, principalmente, dessa fiscalização?
Pois bem, eu ouvi atentamente nessas perguntas você reproduzindo aí no ar, e isso demonstra claramente, não é, o sentimento, não é, o sentimento de que a prefeitura, da população, não é, depositando no governo municipal, não é, a intervenção para que as coisas aconteçam de forma, da melhor forma possível, para que atenda, né, os interesses de toda a coletividade, os interesses dos comerciantes que possam ter um local apropriado para comercializar, para ter seu sustento garantido, isso é importante, e mais importante, prevalecer o direito de ir e vir da população, que é um direito sagrado e constitucional. Então a gente vai contar com o apoio do governo municipal para que essas medidas sejam efetivamente implementadas e de forma permanente. Agora, Nada acontece, nada funciona se nós não pudermos contar com a compreensão e o apoio da população que está circulando, que está, né, vendo a cidade se movimentar, que faz parte da cidade, e é importante nessas solicitações. E também contar com apoio, principalmente dos comerciantes estabelecidos, né, muitos que nós temos na cidade, que também às vezes não colaboram com essa questão de colocar, né, produtos nas calçadas e os cavaletes, como bem disse o Tenente Matias, os cavaletes é uma questão muito clara de se entender, porque o Código de Trânsito é muito claro, ninguém é dono da rua, a rua é dos carros, das pessoas, não tem, ninguém é dono, não é do que é público, é de todo mundo. Então, a gente conta também com o apoio dos comerciantes estabelecidos, principalmente deles, que podem dar sua parcela de contribuição para que a normalidade volte a acontecer em nossa cidade, e também a compreensão dos comerciantes informais, né, que possam trabalhar num local apropriado e deixar a cidade livre para as pessoas trafegarem. Então, creio que a gente vai enfrentar problemas, mas que são problemas que possam ter solução, que vise o benefício, né, da maioria da população. E, Nigino, eu queria só colocar aqui o seguinte, que o decreto, dois artigos do decreto, porque o decreto aqui tem muitos artigos, não queria tomar muito tempo, mas o artigo 4º diz o seguinte: fica proibida o decreto número 066-2013, de 25 de novembro desse ano, no seu artigo 4º, o decreto de regulamento de comércio formal dos logradores públicos de Afogados em Gazeira. E o artigo 4º, ele é bem claro, diz assim: fica proibida qualquer exposição de produtos nas calçadas do município de Afogados em Gazeira, devendo ficar livres para o trânsito das pessoas. E o artigo 5º diz assim: poderá a fiscalização do município apreender produtos que estejam ocupando as calçadas do município, como também efetuar devida autuação com aplicação das multas baseada no Código de Postura do município. Então já existem instrumentos legais para o município, né, atuar nessa questão do disciplinamento, e nós estamos nessa fase de conversa, de educação, né, de pedir compreensão das pessoas para que não chegue a esse momento, mas se chegar, o governo terá que usar o dispositivo da lei para que a vida na cidade ela possa ser respeitada e as pessoas possam ter sua cidade livre, nossa cidade livre, uma cidade bonita, acolhedora, que as pessoas vêm de fora, né, visitar e conhecer e comprar, né, fazer o comércio se movimentar. Então é preciso que todos deem as mãos para que nós tenhamos uma cidade maravilhosa, uma cidade acolhedora e que seja para todos. Então assim o governo conta com a participação de todos para que a gente possa fazer um bom trabalho e beneficiar a ampla maioria da nossa população.
Bom, Matias, falando a respeito da fiscalização, eu queria saber se ela já está valendo hoje, se vão ter blitz, como é que ela vai funcionar na prática e a partir de quando?
Bom, hoje pela manhã, logo cedinho, eu estive no coração comercial de Afogados da Engazeira, que é a Manuel Borba. A gente já esteve só fazendo algumas observações logo após aquela reunião, né? E a Guarda Municipal não vai fazer uma ação, só uma ação assim repressiva, né? A gente, na semana passada, já tivemos a preocupação de preparar o efetivo, onde tivemos uma capacitação de relações interpessoais e ética profissional, que é justamente para que os componentes da guarda tenham um trato desejado com a população, para que não seja assim de uma forma arbitrária, que a população venha se sentir magoada. Então nós tivemos essa preocupação já de ir preparar. É lógico que deve ocorrer alguns casos que a gente considera casos isolados, porque o caráter e a personalidade do homem não é de uma hora para outra que ela se modifica, né? Essa questão de ética, de comportamento, ela vem desde a sua infância, né? Que você tem aquela formação de personalidade. Mas é uma preocupação do órgão para que, mesmo sendo uma pessoa de caráter agressivo, de forma agressiva, ele venha modificar quando no trabalho. Pelo menos no trabalho ele venha se modificar, ele venha se conter e faça o seu trabalho, né, de disciplinamento a contento, com respeito, a respeito à população, e ver assim proporcionar uma sensação de segurança, tanto para os comerciantes como para os transeuntes. Então a guarda está aí já se preparando, né, para proporcionar para a população esse trabalho que a gente já vem fazendo, dialogando através do diálogo, já vem fazendo na Feira Livre, onde precisa melhorar. Alguns ouvintes também citaram a questão do trânsito. É lógico que a gente, como o trânsito aqui não é municipalizado, então a Guarda Municipal faz uma parte educativa. E uma parte educativa que muitos, né, para muitos usuários, para muitos condutores, ele não sente muito efeito, porque ele já tem aquela tendência de prejudicar os outros, de ser o dono de si, né, ser o dono do pedaço, como se diz. Então, o comportamento do homem, quando no veículo, ele se transforma, isso já foi provado na psicologia, que ele se transforma, né? Ele entrou no seu veículo, então só o seu veículo é que pode andar na frente, e que tem aquele espaço e tal, e não procura respeitar ninguém, certo? Então a gente está fazendo só essa parte educativa, mas o processo de municipalização está andando. E a gente acredita que logo, logo a gente possa atuar com mais eficiência e eficácia aqui no município.
Sem dúvida. De fato, a gente torce por isso. Eu quero agradecer aqui ao secretário Luciano Gomes, agradecer ao Matias. Diga, secretário.
Aproveitar o resto do programa, Gino, para desejar a todos os afogadenses, em nome do governo municipal, da Secretaria da Agricultura do município, da nossa equipe, não é? Um Natal feliz, de paz, de alegria, de saúde para todas as famílias afogadenses, em especial para as famílias, né, da zona rural, os agricultores e agricultoras familiares do nosso município que estiveram conosco ao longo desses 12 meses nos trabalhos buscando as melhorias da qualidade de vida das famílias rurais. Então nós desejamos tudo de bom, um Feliz Natal com paz, com saúde, boas festas e que, se Deus quiser, traga chuvas para nós possamos ter um ano melhor, com fartura e abundância.
Obrigado, Matias, mais uma vez. Final do debate de hoje.